chegou, dominou, tentou a fita, arboleda da Miranda, voltou para Dudu, pro gol!
Balança a rede do São Paulo.
Difícil segurar o Abel na beirada do campo. Técnico do Palmeiras explode numa alegria, extravasa, bota tudo para fora. Palmeiras, Palmeiras na final da Copa Libertadores da América.
Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, está começando agora o Diário da Liberta. E o que é o Diário da Liberta, Henrique Totti? Quem acompanha o nosso podcast faz um tempinho sabe que a gente fez isso na última final da Libertadores contra o Santos, um podcast por dia até o dia da final, até o dia 27, data da final da Libertadores contra o Flamengo. Teremos um podcast por dia, a gente vai ter participação direto do Uruguai, Felipe Zito, Gabriel Rigoni, a equipe da Globo que está por lá. Teremos nossos setoristas, Felipe Zito, Thiago Ferri e Fabrício Crepaldi, trazendo as informações, análises e além, claro, de Leandro Boca para representar a ansiedade da torcida até o sábado. E para esse Diário da Liberta, a gente fez vinhetinha nova, tango uruguaio, narrações de Oscar Ulisses. Bem-vindo, Leandro Boca, Thiago Ferri, Fabrício Crepaldi, Felipe Zito, que entra daqui a pouco, esperamos. Gostou da vinhetinha, Boca? Bem-vindo.
Família Palestrina, quando surge, aqui está o torcedor do Palmeiras mais ansioso do planeta, vocês percebem pela velocidade da minha voz. Henrique Totti, isso não é uma vinheta, cara. Isso é uma das maravilhas do mundo, cara. Sensacional, isso é para deixar na realidade todo o torcedor do Palmeiras ainda mais ansioso, pensando apenas em Uruguai, pensando apenas em hablar castelhano, é assim que fala? Como que se fala?
Acho que é, o Fábio que manja de espanhol aí.
É, eu falando espanhol, falo mal menos português. Cara, muito legal a vinheta, muito legal o projeto, né? Essa sequência de pods que a gente vai ter aqui. E espero que a galera acompanhe, curta, porque, velho, se o time reserva, não diria deu um show hoje, mas jogou bem hoje. Eu espero que o titular no sábado, se não der um show, pelo menos vença o jogo de 0-0.
Muito bem, a gente vai falar ainda desse jogo 2-2 contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque, jogão pela 35ª rodada do Brasileiro. E acaba de entrar aqui na chamada Felipe Zito, diretamente do seu quarto de hotel em Montevideo. Sorrisinho no rosto, depois de uma bela janta, imagina, né, Felipe Zito?
Um belíssimo matambrito. Fomos bem.
Um matambrito? O que é um matambrito, Zito?
É um... Cara, é um, como se fosse um... É um, o lombo suíno, sabe? Uma coisa assim.
Justo,
tentando fazer a tradução.
Lombo suíno. Mas então, você tinha mandado um áudio pra gente, Zito, falando do ambiente aí em Montevideo. O que você pode contar pra gente? Você já jantou que tem bastante flamenguista na rua aí, é verdade isso?
Exato. A gente tem... O clima tá sendo construído ao longo da semana, né? A gente começa a ver mais gente chegando pra partida, falando de clássico, falando da final de sábado, e maioria absoluta de torcedores do Flamengo, por enquanto. Até que no próximo nosso hotel tem muita gente com camisa do Flamengo, então acho que nesse início o Flamengo larga na frente nessa disputa por espaço no Estádio Centenário no sábado, mas é óbvio que com o passar da semana isso a gente vai começar a ver mais torcedores do Palmeiras, já vi alguns, mas a maioria, assim, a torcida do Flamengo, nesses primeiros dias, né?
Uhum.
A ver como serão os próximos dias, até o fim da semana, como que o palmeirense consegue igualar isso de alguma forma.
E hoje vocês deram um rolezinho em Montevideo, foram falar com o pai de Piquerez, é isso?
Exatamente. Eu até falei pro Thiagão, eu ia mandar uma mensagem pro Thiagão, que agora eu descobri como se pronuncia Piquerez. É realmente Piquerez. É, pode chamar de Pique, o Joaquim pode chamar de Joaco.
Uhum.
Mas é Piquerez mesmo.
Piquerez.
Então agora está
falando
feita.
Certo.
Então estamos falando sério. Mas enfim, a gente conheceu a casa dele, conheci o cachorro de Piquerez. Ele contou um pouco da família, da vida. Foi bem legal. O pai dele, Daniel, muito agradável, nos recebeu muito bem para mostrar fotos da infância de Piquerez, camisa autografada por ídolos do futebol mundial, pôster de jogador brasileiro em casa, então foi bem legal. É uma matéria que vai ao ar na manhã de quarta-feira no Globo Esporte, no GE, e na TV deve ir ao ar nos próximos dias, eu não sei exatamente quando, mas enfim, ficou legal, ficou bacana.
Muito que bem, muito obrigado por essa participação direto do Uruguai, Felipe, saindo a volta, porque eu sei que você não conseguiu ver o jogo contra o Atlético Mineiro, né, por motivos...
Não vi.
Mas depois
não
você vi. Volta
Vou ver agora.
De programação...
Tá bom.
E muito mais. Fabrício Crepaldi, bem-vindo, quero dar uma palavrinha com o Felipe Zito. Tinha mandado um áudio pra gente gravado do restaurante, cara. Onde já se viu isso?
Boa noite, Henrique Totti. Um abraço para você, para todos os nossos ouvintes. Boca, Thiago Fé e Felipe Zito. Mas não, não quero não. Não quero dar uma palavrinha com o Felipe Zito.
Vamos só falar de Palmeiras 2-2.
Então. Vamos falar de Palmeiras. Eu tô aqui pra falar de Palmeiras. Eu não tô aqui para brincar.
Muito bem, então. Palmeiras bem modificado, né? Fabrício Crepaldi, todo reserva, Atlético titular. Mas deu jogão. Eu ia começar com Boca, mas eu vou começar com você falando disso, sobre dois destaques da partida, né? As atuações de Wesley e Gabriel Veron. Até perguntaram isso na coletiva para o João Martins, né, o auxiliar que comandou o Palmeiras hoje, se teve alguma atuação que credenciava para a final. Claro que em cima da hora assim, não credencia nada, mas eles deram um passinho a mais ali para se mostrarem a serviço na final, Fabrício?
Olha só, meu caro Henrique Totti, eu acredito que o mais importante foi eles terem recuperado confiança. Eu colocaria mais até do que o Veron, o Deyverson nessa lista aí, não só pelo gol, mas pelo desempenho dele no geral, apesar das simulações e o pacote que envolve o Deyverson.
Ele estava que estava.
Ele
hoje.
Fez um jogo... Não, ele estava. Hoje ele estava inspirado naqueles dias. E ele fez um jogo bem interessante, assim. Esses jogadores não serão titulares no sábado, mas eles recuperaram uma confiança que não existia nos últimos tempos, porque todos eles vinham com participações com menos minutos, não vinham tendo muitas chances, pouquíssimas no time titular, inclusive, e não vinham jogando muito bem também. E esse jogo contra o líder, num jogo que todo mundo esperava até que o Atlético ganhasse, recuperou a confiança. Acho que foi importante por isso. E o Abel ganha opções que podem ser muito importantes. A final da Libertadores contra o Santos está aí para provar isso, né? O Breno Lopes foi um grande exemplo. E ele ganhou opções que podem ajudar muito no decorrer da partida contra o Flamengo, aquela coisa de mudar o jogo. E para finalizar meu raciocínio e não me alongar muito, acho que tanto o Wesley, o Verão também, né? Como o Deyverson, eles dão características ao time que o time titular não tem. O Deyverson nem se fala, né? A questão do centroavante, bola aérea, brigar com os zagueiros. Mas acho que o Wesley tem mais habilidade assim, no drible do que o Dudu e o Rony, por exemplo. Ele é um cara de dribles mais habilidosos, digamos assim. Então, eles acrescentam muito entrando durante o jogo.
Perfeito, você foi perfeito. O próprio Gabriel Veron,
muito feliz jogos. De ouvir isso de você, Henrique Totti, porque você é uma referência para mim. Eu ouço um elogio desse e eu fico muito feliz.
Que isso, Fabrício Crepaldi. O próprio Veron, esse foi o 19º jogo dele só, tem muito pouco tempo de campo mesmo, é bom para voltar essa confiança. Thiagão, você que estava no Allianz Parque, como viu esse jogo do Palmeiras, te surpreendeu a atuação do Palmeiras? Também falando em cima dos dois destaques, ou os três, né? Deyverson, Veron e Wesley. Bem-vindo.
Olá, Totti, Fabrício, Boca, Zito, amiga e amiga internauta. Foi um jogo que me surpreendeu a postura do Palmeiras, especialmente porque a gente tinha como exemplo aquela atuação ruim contra o São Paulo, né, que os reservas contra o São Paulo foram muito mal. Achei que os reservas contra o Atlético Mineiro foram muito bem, foi uma demonstração de força, foi importante, como o Fabrício falou, para recuperar a confiança. E de fato, né, se não vai mudar nada na escalação para a final... abre pelo menos uma briga aí, de repente, para os substitutos, né? Para quem vai entrar durante o jogo. E eu concordo totalmente com quem o Fabrício citou. Especialmente o Deyverson, porque quando a gente compara os centroavantes do Palmeiras hoje, o Rony é quem tem jogado, o Luiz Adriano queimadíssimo, né? Nem entrou hoje. E o Deyverson entrou até acima do tom. E é uma coisa que... E hoje o Deyverson jogou bem, cara. Isso que é mais impressionante. Hoje o Deyverson, acho que foi... Ele tomou boas decisões com a bola, fez gol, deu bons passes, mas ele é totalmente fora da casinha, assim. Desde que ele começou a se enrolar, roscar com o Hulk ali no começo do jogo, já falei, vai dar problema. E aí, sai o gol quando passa uma moto aqui ao meu lado, eu tô saindo do Allianz Parque agora, indo pra minha casa. Quando sai o gol do Palmeiras, o primeiro gol, ele provoca a torcida do Atlético. faz barulho agora. Cara, o clima no Allianz Parque foi assim, um dos raríssimos, né? Falam muito da união sinistra entre as torcidas de Palmeiras e Atlético. Realmente era muito bom, a torcida do Atlético com bandeirão ali na frente do estádio do Palmeiras, nenhum problema. E o Deverson provocou a torcida do Atlético, provocou o Atlético, enfim. Nada. Mas ele teve uma boa atuação, então acho que é o cara que deixa uma expectativa aí para ser uma opção para entrar durante o jogo, caso o Abel entenda ser necessário. E o Verón e o Wesley, acho que eram caras também que precisavam demonstrar alguma coisa. O Wesley até acho que foi melhor do que o Verón, mas o Verón, por ter sido esse cara que tem entrado no lugar do Rony para ser um centroavante mais móvel, acho que foram os grandes ganhadores aí dessa atuação. E o Palmeiras saiu bastante aplaudido do jogo. A torcida gostou do desempenho. Quando acabou o jogo, eles aplaudiram o time, aplaudiram os jogadores. Acho que foi realmente importante dar um clima melhor do que vinha sendo aquelas três derrotas seguidas no Brasileirão.
Nossa, seguindo no Verón, Verón foi o cara que entrou contra o Atlético Mineiro na Libertadores e deu o passe assistência para o Dudu, né, da classificação. Leandro Boca, que também estava em trânsito, agora está mais tranquilo para participar com a gente aqui, falando desses dois jogadores ainda, porque eu vi seu vídeo na Voz da Torcida no GE, vi que você foi surpreendido pela atuação no Palmeiras e gostou da atuação do Wesley e do Verón. É um pouquinho de esperança a mais para o torcedor palmeirense para essa final? É aquele cara que pode entrar, o futuro Bruno Lopes?
Henrique, cara, o ponto do jogo de hoje, na minha opinião, eu sei que vocês falaram do Deverson, da pecinha rara que ele é, inclusive só um adendo nas coisas que fez o Deverson, a hora que ele sai correndo para ver o VAR e pega a garrafinha de água, foi sensacional. Impressionante como o Deverson é cara de pau. Mas o lance do jogo de hoje, para mim, foi a participação do Wesley e do Verón, principalmente do Wesley, porque o Wesley é aquele jogador que não será titular, bem provável que não, né? O Abel às vezes dá uma surpresa em nós, mas é um jogador que, de repente, ele pode entrar e pode decidir o jogo. O Wesley, ele tem um potencial de decisão. O Wesley tem o drible, o Wesley é rápido, o Wesley tem um bom chute. Então, de repente, aqueles 35 minutos do segundo tempo, você põe um Wesley lá que já começa aquela faísca. Então, o ponto que eu tiro do jogo de hoje não foi apenas a boa partida da equipe reserva, porque realmente o Palmeiras não almeja nada no Campeonato Brasileiro. Eu não retiro essas coisas que eu falei nos últimos podcasts. Mas a gente viu um jogador, que é o Wesley, que tem condições totais de entrar na partida no segundo tempo ou no momento que o Abel achar interessante e fazer total diferença. Eu gostei muito da partida. E que golaço, né, velho? Pelo golaço. Amor de Deus, que golaço. Golaço. Nossa Senhora.
E o Wesley pode ser até um cara para entrar, assim, pensando em situações aqui do jogo possíveis. O Palmeiras está empatando o jogo, precisa ir para cima, o Wesley pode entrar. O Palmeiras está atrás está na frente do placar, vai buscar o contra-ataque. O Wesley também, perfeito para puxar o contra-ataque, assim como o Gabriel Verón. Tem um arranque absurdo. Quando o Gabriel Verón arranca, eu fico impressionado. Até contra o Galo, no gol do Dudu, o arranque dele foi impressionante. Outro nome que eu estava pensando aqui, amigos, eu não sei se vocês vão concordar comigo, um nome que até foi citado na coletiva do João Martins, foi Danilo Barbosa. Eu achei que o volante jogou bem ali como zagueiro pela direita, segurou bem o ataque do Atlético. O João Martins elogiou o volante Danilo Barbosa na coletiva. Vocês concordam comigo que ele foi bem? Vocês imaginam, assim, uma situação de Palmeiras precisando se defender, se fechar na final? Um Danilo Barbosa aparecendo na direita ali. Fabrício Crepaldi falou que não ia concordar comigo.
Não, eu concordo com você que ele fez uma boa partida. Agora, não teria cabimento pensar no Danilo Barbosa jogando na final da Libertadores.
Não de titular,
durante o jogo, claro. Durante o jogo, precisando fechar ali.
É uma opção que pode ter
Melo sido. Faça também essa função, mas é uma função interessante por ele fazer esse papel aí de... Ele é o Joker, né? Como gosta de falar a comissão técnica. Então ele faz esse papel de volante, de zagueiro. Fez um bom jogo também. Acho que foi um papel interessante dele nessa partida. Mas, não. Para a final, eu não arriscaria. Assim. Só nos minutos finais. Acho que colocar por muito tempo em campo também é um pouco perigoso. Então, não... Só nos minutos finais.
É um pouco perigoso, é ótimo, mas justo. Foi só um...
Não, porque ele não veio fazendo uma grande temporada,
sim,
venhamos, né? Assim,
eu pensei só pelo elogio do João Martins ali no final. Eu falei, será que estão pensando alguma coisa assim desse tipo? Mas acho que talvez é isso, só numa situação muito hipotética ali de fechar a casinha totalmente, né? Aí faria sentido.
É. Aí faria Mas fez sentido. Um bom jogo.
Fez um bom jogo. Quem não fez um bom jogo, achei, foi Patrick de Paula. É, talvez tenha perdido um pouquinho de confiança para a final, amigos. Boca concorda comigo? Perdeu um pênalti na véspera da final, deve ser difícil, né?
Olha, sobre o pênalti eu discordo, porque para mim o pênalti houve também muito mérito do Ederson. Foi uma boa defesa, verdade. Foi uma cobrança de Evair e Veiga, mas assim, o mérito do goleiro também existiu maior do que o demérito do volante. Agora, a partida do Patrick de Paula, realmente, aí eu concordo com você, ficou devendo. Uhum. Mas o Patrick de Paula, Henrique, acho que ele corre muito por fora ali, né? Porque a gente tem Felipe Melo e Zé Rafael, e quem tá ali pelas beiradas é o Danilo, né? Acho que o Patrick de Paula, ele não...
Tem uma terceira, ele quarta tá correndo... opção ali, né?
Eu acho. Não é um cara que não vai entrar, não pode entrar. Tudo bem, ele pode entrar. Mas não creio que ele seja uma das primeiras opções. Não creio e não é, né? Realmente ele não é uma das primeiras opções. E foi mal no jogo de hoje. Talvez o único jogador que realmente foi mal. É, muitos estão falando que o primeiro gol do Galo, que teve uma bela jogada do Guilherme Arana, que é um excelente jogador, inclusive. Uhum. É, muitos falam que o Jailson falhou, que o Jailson não poderia, pelo menos na minha live agora, que o Jailson não poderia ter espalmado aquela bola para o meio da área. Eu já enxerguei esse lance como um lance que ele não tinha muito o que fazer ali. A bola explodiu na mão dele e ele não teve o que fazer. Não sei o que vocês acharam.
É, sei lá, talvez tentar espalmar para fora, mas aí também a distância que estava o chute, o erro está na marcação de não acompanhar o Guilherme Arana tabelando com o Jair na área, né? Acho que é o Marcos Rocha que deixou a Arana tabelar e sair para chutar na frente do Jailson, mas dava para espalmar. O que você acha, Thiagão? Você abriu o microfone.
É, eu acho também. Para mim, eu acredito que o Jailson poderia ter tomado uma decisão melhor do que dar aquela rebatida para o meio da área. Se eu não me engano, no lance, até quem estava acompanhando era o Verón, que estava acompanhando o Arana. E
Verón,
até
ele toma o corte do Arana.
Isso, e aí ele tá junto com o Arana, né? O Marcos Rocha, ele teoricamente vai fechar a linha de passe ali, a bola acho que vem pro Jair, né? Atrás do Marcos Rocha. Tá o Verón acompanhando e ele para, e aí sai a jogada do gol. Agora, eu vou ser do contra, porque eu gostei do Patrick hoje. Achei que o Patrick jogou bem. E engraçado, porque no começo da partida eu fiquei esperançoso pelo Gabriel Menino. Porque nas primeiras bolas, o Menino pegou, dominou, assim... Lembrou os bons momentos dele, eu falei, pô, acho que hoje o Gabriel vai jogar bem. E aí ele teve uma queda, aí o Gabriel, sim, acho que teve uma queda razoável durante o jogo. E o pênalti do Patrick foi engraçado, cara, porque o Daronco autorizou a cobrança e ele demorou, eu falei, acho que não vai dar.
Tá com carinho.
E aí ele acabou que ele se redimiu quase que automaticamente, né, porque ele perde o pênalti e aí ele que bate o escanteio na sequência pro gol do Davis. Então eu até achei que a partida dele foi boa. Nas minhas atuações, até coloquei como um dos jogadores com uma das melhores notas, o Gabriel Menino um pouco abaixo. Uhum. E aí eu coloquei a nota mais baixa, eu coloquei para o Jailson, porque eu acho que era uma jogada que ele poderia ter tomado uma decisão melhor e é um momento importante do jogo, porque o Atlético não fazia muita coisa. E o Vitor Luiz também, né, que perde aquela chance cara a cara com o...
Bem lembrado.
O Everson ali, que é aquele lance e caiu na perna boa dele, na pequena área, assim.
Não dá para perder.
Realmente, é o tipo de lance que não dava para perder.
Mas ele é palmeirense.
Olha, o Fafs crítico de Vitor Luiz, sempre com citações pontuais.
Não é crítico do Vitor Luiz, é que existe, né, essa história de, pô, ah não, pô, mas ele é palmeirense. Aí, ah não,
dá pra pegar leve.
Palmeiras desde criança. Pô, então bota o Boca lá. Boca é palmeirense pra caramba também. É por
Concordo
isso.
Concordo perfeitamente. Perfeitamente. Quando falam, puta, mas esse jogador, ele tem a cara, mano, então coloca um torcedor lá, entendeu? Porque, velho, eu sou Palmeiras, eu pago pra assistir o Palmeiras, eu pago pra fazer as coisas, eu não recebo pra jogar, cara.
Mais cara de Palmeiras que o torcedor, não há. Então vamos continuar com o torcedor, Boca. Falando de arbitragem, qual a sua opinião daquele gol do Hulk irregular?
Puta, absurdo. Cara, eu falei no nosso último programa aqui, que nós gravamos ontem, quem não ouviu, ouça, um belo gol do Hulk, golaço do Hulk, para mim o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, golaço. Só que assim, cara, se o gol foi irregular ou não, não cabe a mim,
tá? Realmente não cabe a mim, não sei dizer. O que me incomoda é a falta de critério, tá? É a falta de critério da arbitragem, porque, cara, a gente assistiu 3 jogos do Palmeiras em sequência que tivemos o mesmo padrão de erro ou acerto, só que com decisões contrárias, Palmeiras e Fluminense, Palmeiras e Fortaleza, no qual anularam o gol do Patrick de Paula, e agora esse jogo contra o Atlético Mineiro. Então, se vale ou não vale, eu não sei. Não é essa a questão. Uhum. Mas a falta de coerência não dá. Um absurdo. Se valeu esse gol, por que não valeu do Patrick de Paula? Por quê? Foi a mesma coisa, gente.
Pois é, inclusive o presidente Maurício Gagliotti, em uma nota no perfil do Twitter do clube do Palmeiras, mandou o seguinte, ó: impressionante a falta de critério da arbitragem e do VAR para lances tão parecidos, com decisões tão diferentes. Lamentável o despreparo. Precisamos evoluir muito nas questões envolvendo a arbitragem. Assina Maurício Gagliotti. Fabrício Crepaldi.
Que, convenhamos, não muda absolutamente nada, né?
Não.
Esse protesto veemente do Gagliotti.
Só temos que registrar aqui, claro.
Não, claro, mas assim... eu sempre defendo aqui a história dos clubes se unirem, só que está meio claro que o que tem acontecido, o time é prejudicado, aí a diretoria, o treinador vai lá, fala um monte, aí no jogo seguinte ele é favorecido. Isso aconteceu com o Flamengo, isso aconteceu agora com o Bahia contra o Cuiabá, que ele foi roubado contra o Flamengo, aí todo mundo reclamou, aí agora ele foi favorecido e tal. Eu espero. Esperavam, não é do perfil dele, claro, o Gagliotti nunca fez isso, mas para fazer uma nota dessa, às vezes eu acho que até é melhor nem fazer assim, do que fazer uma nota dessa.
Foi só um tweet, assim, né? Não foi nenhuma nota assim, no site oficial do Palmeiras.
Dá uma entrevista coletiva, né? Entra ele na coletiva, não sei, faz alguma coisa, mas eu, enfim. Eu acho que não, esse aí não muda nada. Acho um absurdo, realmente, o gol como aconteceu. O lance é idêntico ao do fim de semana, que foi anulado. E aí eu não acho que é um problema com o Palmeiras. Uhum. É um problema geral, uma ruindade, uma falta de padrão geral. E aconteceu contra o Palmeiras e vai acontecer a favor do Palmeiras daqui a pouco. E aí os times vão continuar reclamando só quando são prejudicados e vai continuar tudo igual.
Esse ciclo eterno, enquanto a arbitragem não é profissionalizada aqui no Brasil, né? Algum destaque a mais da partida, individual ou coletivo, amigos? Olhando para a carinha dos senhores aqui, ou podemos virar a chave?
Eu só queria, antes de concluir, falar que esse jogo de hoje, ele relembra que ir para os pênaltis no fim de semana é um problema, né? Porque fazia tempo que o Palmeiras não perdia um pênalti assim, até porque o Veiga bate bem todos, lembrado, e acerta todos. Mas disputa de pênaltis é uma possibilidade no fim de semana e o Palmeiras tem esse problema sério com pênaltis. Aconteceu muito na temporada. Tirando o Veiga, que acerta tudo, é um problema quem bate pênalti no Palmeiras. Então, vamos ver. E o Luiz Adriano, que é supostamente um bom batedor, ou ele já chegou a ser batedor oficial, não tá jogando, e imagino até que nem vai jogar, então tem essa.
E errou um monte essa temporada também, né? Teve uma sequência de erros dele também. Sim.
O João Martins morreu com uma substituição no banco, Luiz Adriano do banco, e não entrou. Ô Boca, falando de pênaltis aqui, se rolar isso, haja coração nessa final, você voltará vivo para São Paulo?
Não. Se for pênalti, já bate o telefone pro cardiologista do GE. Não dá para aguentar. Cara, pênaltis numa final de Libertadores, eu lá no estádio, cara, e pensando nisso que o Fabrício falou, o Fabrício tem total razão. A gente tem o Rafael Veiga e ponto final. Entendeu? Gustavo Gomes, talvez, não sei, mas também perde. Aí você assiste o jogo. Nossa, Fabrício, puta, eu tinha esquecido isso, cara. Não sei porque você foi me lembrar. Já tô nervoso, já tô esquecido.
Peço desculpas, peço perdão.
Não, pego, tem que pedir mesmo, porque agora eu já lembrei. Cara, verdade, o Patrick de Paula foi e perdeu o pênalti. Inacreditável, cara. Espero que não, cara. É cardiologista.
Cardiologista, vai dar. Primeiro rosto que o Boca vai lembrar em pleno estádio centenário é o de Fabrício Crepaldi, essa carinha bonita de
cara,
Fabrício Crepaldi.
Cara, se for pros pênaltis, Fabrício, cara, você fica longe do seu WhatsApp, velho. Porque eu vou te xingar.
Fica tranquilo, Boca, não vai acontecer isso.
Muito bem, então, já que viramos a chavinha, vamos falar então da programação do Palmeiras para essa semana, e já encerrando essa edição do podcast. Fabrício Crepaldi, Felipe Zito está aí ainda, né? Então vamos com o Felipe Zito, porque o Palmeiras embarca para o Uruguai amanhã, né? Ou hoje, né? Que já, a gente já está gravando isso aqui no dia 24, né? A famosa quarta-feira. Palmeiras treina de manhã aqui em São Paulo, depois embarca às 15 horas para o Uruguai. Eu quero saber desse treino, Zito. É treino para os titulares que não jogaram contra o Galo? É treino só regenerativo? Como que é? E depois tem a festa na Academia do Futebol, né?
É treino normal, né? Porque geralmente o Palmeiras usa o padrão pós-jogo com a galera que está mais desgastada, faz atividade de recuperação física, então os titulares estão à disposição para treinar com bola. Aí o Palmeiras treina na Academia de Futebol na manhã de quarta, almoça e viaja para aqui para Montevideo no início da tarde. Previsão de chegada aqui é 17 horas e 50, 18 horas. Então tem um tempinho. É.
No aeroporto, Palmeiras no hotel?
Não, no hotel. O Palmeiras está mais ou menos no centro, aqui em um bairro chamado Punta Carretas, mais ou menos nesse bairro, né, próximo. Então demora uns 25, 30 minutos do aeroporto para cá. O Palmeiras deve chegar ali perto do... Claro que tem aquela coisa toda do processo de imigração. Não sei se os jogadores precisam passar pelo mesmo processo que a gente passou, mas é um processo lento, então deve... A partir das 19 horas, a gente espera o Palmeiras chegando no hotel e aí, enfim, começa nessa reta final de preparação para a final da Libertadores.
Certo. E antes disso, claro, como eu falei aqui, tem a festa lá na frente da Academia de Futebol. A torcida já organizou para a saída da delegação do Palmeiras. Inclusive, aqui no GE Palmeiras estará lá. O GE vai fazer uma cobertura ao vivo com o Globocop, filmando imagem de cima, com imagem de baixo, tudo cobrindo a festa da torcida palmeirense. Depois disso, Felipe Zito, dois treinos, né, o Palmeiras vai fazer. Um no estádio Grand Parque Central e o outro no próprio Centenário, né? Que se não. Reconhecimento ou não? Tô falando errado. Eu vi na programação do Palmeiras.
Não, o Palmeiras treina na quinta-feira no Grand Parque Central. Na sexta tem entrevista coletiva e o reconhecimento do gramado no Centenário, mas treina também no Parque Central. Então são duas atividades. O Centenário é só aquele reconhecimento básico ali, nem chuteira. Só olha ali, viu, ó, que legal, tira uma foto, faz uma selfie e vai treinar no Parque Central.
O Maracanã foi assim também, né? Não teve treino, né?
Sim, exatamente.
Verdade, muito bem. Então, tá dada a programação do Palmeiras nessa semana. Lembrando que a gente vai fazer um podcast por dia, até sábado. Então, teremos quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira e sábado. E teremos também Leandro Boca lá no Uruguai. Leandro Boca, a gente tem a sua programação de Montevideo. Você vai quando? Só para passar para a torcida palmeirense um pouquinho da sua experiência. Vai encontrar Felipe Zito lá? Vamos armar isso?
Vou viajar na quinta-feira à noite. Mas como eu sou torcedor humilde guerreiro, vou pegar um avião para Porto Alegre na quinta-feira à noite. Chego em Porto Alegre, pego o bom e velho busão, vou de Porto Alegre para o Uruguai de bumba e faço o meu check-in no hotel na sexta-feira às 14 horas. E aí eu estarei, na verdade, a 100 quilômetros de Montevideo, só que no sábado às 6 da manhã eu pego um ônibus para Montevideo. Olha a cara de Felipe Zito ouvindo meu roteiro, mas é isso mesmo. O que mais importa nessa brincadeira toda é o sonho de ver o Palmeiras no final de Libertadores dentro de um estádio fora do país. Eu estive presente no ano de 2000, infelizmente, em 99 eu não estava. 2000 eu estava no Morumbi, vendo Palmeiras e Boca Juniors, e novamente eu estarei numa final de Libertadores. Isso é muito legal.
Muito legal, Boca. Uma baita experiência mesmo, que você aproveite muito. Para finalizar, então, finaliza aqui com o Fabrício, com o Thiagão. Uma pergunta simples para vocês, amigos. Faltando poucos dias para a final, o Palmeiras e o Flamengo, eles chegam em total pé de igualdade, assim, sem aquele negócio de, o Palmeiras está chegando mais em baixa, o Flamengo está chegando mais em alta. Que você acha, Fafs?
Sim, totalmente igual, independentemente de momento, inclusive, para mim, quando chega num jogo desse, tudo se iguala. E sem nenhum tipo de favoritismo para nenhum dos dois lados. 50% de chance para cada um.
50-50. E você, Thiagão?
Só fazer um último comentário. Diga. Na minha opinião, o Flamengo é um time melhor tecnicamente em jogadores e o Palmeiras é um time melhor coletivamente em organização.
Perfeitamente. Tiagão. Ia chamar o Tiagão, mas o Tiagão deu um probleminha na conexão dele. Então, Leandro Boca pode responder essa pergunta para a gente. Chega em pé de igualdade também, Boca? Para você, tudo se iguala nessa final?
Olha, concordo com o Fabrício. O time do Flamengo, no papel, pode ser um pouco melhor que o time do Palmeiras. Mas nós estamos falando de uma final de Libertadores. Nós estamos falando de dois times muito fortes, o time do Palmeiras também é muito forte, e nós estamos falando de um dos maiores clássicos do Brasil, tá? Então, tudo pode acontecer. Agora, se é para falar em favorito, Flamengo é favorito. Deixa o favoritismo com os caras, deixa falar, porque depois... Bom, é isso aí, deixa falar, fica à vontade. Mas, um jogo equilibrado, dois times iguais... e um clássico, um grande clássico. Eu prevejo um bom jogo.
Muito bem, Leandro Boca com análise e todo o jogo mental dessa final de Libertadores, que é sempre importante, né? Então é isso, amigos. Vamos encerrando essa primeira edição do Diário da Liberta por aqui. A gente volta amanhã, famosa quarta-feira, depois do desembarque do Palmeiras lá no Uruguai, com informações diretamente com o Felipe Zito. E a gente conta com a participação de vocês. Mandem perguntas lá nos nossos Twitters, @facrepaldi, @felipezito, @henrique_totti e @b_ferri, se eu não me engano. Fabrício Crepaldi, você quer dar uma consideração final aqui? É uma impressão minha?
Não, nenhuma. Eu queria só mandar um grande abraço a vocês e dizer que é um enorme prazer participar deste podcast.
Então você antecipou meu abraço, aquele abraço para você, Fafs.
Esse cara é incrível, velho.
Obrigado, Boca. Fico feliz com seus elogios a cada edição deste programa.
Boca, o Fafs me quebra em todo o roteiro, cara. É desde muito tempo isso, cara. Eu não me acostumo, é impressionante. Então, aquele abraço, Fafs, aquele abraço, Boca, Felipe Zito, abraço para você, a gente se fala mais diretamente aí do Uruguai, abraço para o Tiagão, obrigado pela audiência de sempre, amigos, até a próxima e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!